A mineração não tem dignidade. Se pudesse, continuaria escravizando. Essa fala é de Ailton Krenak, ativista e escritor indígena, nascido à beira do Rio Doce, em Minas Gerais, que acredita que o capital, representado pelas mineradoras, não está interessado em mudar sua conduta para salvar vidas. 10 de dezembro é marcado no calendário como Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, vamos tentar compreender a importância dessa data a partir da defesa pela vida em contraposição à destruição pelo modelo minerário vigente, como Ailton resumiu tão bem. No quarto episódio do podcast Vozes que Valem, vamos debater sobre as violações de direitos pela mineração e também das resistências na defesa dos territórios aqui no Brasil e no continente africano. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida.
No último dia 27 de novembro, em Kateme, no distrito de Moatice, na província de Tete, em Moçambique, uma criança morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas quando brincavam em uma área de reassentamento. As crianças eram da mesma família, com idades de 6 e 12 anos, e estavam próximas à Machamba, como chama a horta por lá, com sua mãe e avó trabalhando no roçado. Quando detonaram uma antiga mina de guerra, deixada para trás após o conflito armado, terminado em 1992 no país. Segundo Antônio Zacarias, da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, AAAJC de Moçambique, essa área está dentro de um dos reassentamentos organizados pela mineradora Vale.
O acidente mortal ocorreu na zona conhecida por Romaio, que é a área mais ou menos identificada para as lavouras, as machambas, não é? A produção agrícola daquela comunidade. Tendo ferido ainda quatro crianças, sendo uma atingida com gravidade na zona das costelas e ainda outra que sofreu mutilação de uma perna. No dia do funeral deste pequeno, Marcelo Santos, de 12 anos, coitado, no ambiente familiar de muita fúria até emoção, a partir do Gabinete das Relações Públicas, a Vale Moçambique disse estar presente desde a primeira hora da ocorrência do acidente, na assistência e até atendimento das preocupações da família das vítimas. Isso foi pela voz de Francisco Mbembe, que é da área de relações públicas e interligação com empresas e comunidades, não é? Que até admitiu que a empresa está presente nas comunicações com a família por intermédio de uma equipa daquela empresa, não é? Para cuidar de assistência face a este, digamos assim, infortúnio. Só que na última quarta-feira, 2 de dezembro, a família da vítima contactou a Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, neste caso nós, a JC, que trabalhamos com aquelas comunidades desde a sua implantação naquela área de reassentamento, e a família suplicava por necessidade de transfusão de sangue deste menor que está no hospital, este que sofreu contusões perfurantes na zona das costelas. E numa demonstração quase nítida de que, afinal, a aludida assistência que aquela empresa disse estar a dar à família pode estar na imperfeição.
Uma tristeza, né? Ficamos nos perguntando Como a Vale não se deu ao trabalho de nem ao menos desminar os terrenos em que criou os reassentamentos, colocando essas famílias em permanente risco de perderem sua vida ou serem mutiladas?
A legislação no nosso país determina até que o proponente, neste caso a empresa Vale, deveria entregar as parcelas agrícolas de substituição aos seus novos proprietários, neste caso a comunidade reassentada, que são os agricultores KTM, já preparadas para o cultivo, ou seja, desmatadas e aradas. Se tivesse cumprido esta observância deste desiderato que a lei dispõe, certamente que não teria havido morte de uma criança vítima de engenho explosivo em KTM. Sobretudo, volvido esses 28 anos depois de terminar a guerra. Então, esta que é a nossa preocupação face a este aspecto.
E esta mesma área onde ocorreu a explosão segue ainda com uma série de problemas de um processo de reassentamento sem consulta prévia e sem diálogo com as comunidades.
Foi com a Vale Moçambique que pela primeira vez surgiu na história de Moçambique a separação das famílias no reassentamento, sendo umas consideradas rurais e outras tratadas por urbanas, embora todas elas estivessem a viver na mesma zona onde funciona a grande mina da Vale Moçambique, aqui em Tete. Foi uma estratégia desumana que em certas famílias não gostaram, não se mostraram satisfeitas com o processo, recusaram tanto ir para a área tida como de perfil rural, bem como a de perfil urbano. Essas famílias foram assistidas num outro processo que se chama indemnização assistida, em que receberam dinheiro e foram fixar, construir as suas casas em bairros da sua escolha. Mas nesses bairros as infraestruturas sociais de apoio não foram erguidas pela Vale Moçambique, que é um dilema prevalecente até os dias de hoje. Os que foram para KTM e os que foram para 25 de setembro receberam casas construídas sem fundações, com aqueles problemas todos, sem vigas nem pilar. Mesmo quando essas famílias recusaram-se a receber estas casas, a situação não veio a mudar. As casas foram entregues já com problemas como rachas nas paredes, deficiências no teto, compartimentos inferiores, quando comparado com compartimentos que estavam nas suas próprias casas tradicionais no antigo bairro da sua própria natureza, e falta de grades e alguma segurança. As casas estão dispostas num bairro, uma próxima da outra, e não no perfil em que elas viviam, em que o vizinho mais próximo talvez se situasse a perto de 20 metros, o que permitia que aquelas famílias tivessem um espaço para a criação de gado e de cabritos, pequenos animais, não é? Ou de pequeno porte.
Até parece que estamos falando dos reassentamentos que ainda nem ficaram prontos lá na bacia do Rio Doce, mesmo após 5 anos do crime Mariana. E é isso que a advogada Rafaela Lopes, da Justiça Global, nos apresenta sobre a repetição das violações da Vale durante esse ano aqui no Brasil.
E nesse ano de 2020, especialmente, nós temos vislumbrado, né, que a Vale, por exemplo, tem violado de uma maneira bastante grave o direito à informação e à transparência em detrimento das populações que vivem no entorno de barragens em Minas Gerais, tidas como perigosas, né? A Vale retirou essas pessoas de suas casas sem dar maiores detalhes sobre quando elas poderiam retornar, sobre, de fato, o nível de segurança, né? E de perigo de estar nesses locais. Então, essas pessoas estão sofrendo já há alguns meses por estarem longe das suas casas sem ter informações mais concretas sobre quando vão poder voltar, sobre qual realmente é o nível de perigo que as suas casas, né, o seu local corre, né? E a gente tem também uma ausência de reparação efetiva no tocante aos desastres provocados pela Vale, né, que envolveram barragens da Vale. Então, esse ano, por exemplo, o desastre, né, o rompimento da barragem de Fundão completou 5 anos e segue uma luta assim, muito inglória por parte dos familiares e dos atingidos por justiça e reparação. É a mesma coisa também em relação a Brumadinho, que a reparação também tem sido muito lenta.
O que buscamos refletir neste episódio é que esses impactos do extrativismo mineral praticado no Brasil e por onde a Vale tem atuado em outros países está bem distante de favorecer as populações e suas comunidades, como nos conta Juliana Malerba, da FASE e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental.
Em muitas regiões mineradoras, como por exemplo em Carajás, no Pará, e na região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas, é possível constatar que os grandes empreendimentos minerários produzem profundas mudanças na vida local, com um aumento rápido da população, pressão que é diretamente sentida sobre os sistemas locais de saúde, educação, assistência social. Além da precarização dos serviços públicos, ocorre o encarecimento da vida urbana e o aumento da violência. Sempre se fala que a mineração irá trazer desenvolvimento, gerar emprego, mas pouco é dito sobre suas consequências econômicas negativas. Os impactos socioambientais provocados pela atividade também prejudicam ou tornam inviáveis outros setores econômicos. As plantações, cultivos e criações de animais são muito afetadas pela destruição de nascentes, igarapés e rios. Atividades econômicas que dependem dessas produções também são prejudicadas, como a fabricação de doces, queijos, bebidas, etc.
Essa forma de atuar da Vale, com o lucro acima de tudo, tornou-se mais agressiva após a sua privatização em 1997. Charles Trocatti, do Movimento Nacional pela Soberania Popular da Mineração, o MAM, contextualiza melhor esse cenário.
Eu não tenho dúvida de que a privatização da Companhia Vale do Rio Doce e depois transformada em Vale S.A. tem como prenúncio uma rodada neoliberalizante da economia mundial e a especialização de economias periféricas em produção de commodity agrícola ou mineral. Ou seja, o neoliberalismo nada mais é do que uma nova precificação, uma nova qualificação da natureza no sistema de produção de mercadoria, nessa divisão internacional do capital e do trabalho, para que a natureza externa, o centro do capitalismo, sempre se cumpra no interior do capitalismo como mais-valia, né, do capital e, portanto, dos seus donos. E, nesse sentido, a marca da privatização da Vale é uma marca muito dolorida, porque nós não privatizamos uma empresa, nós privatizamos o nosso modelo de mineração. E de lá para cá, fraturar a natureza, criar fissuras geológicas, né, geográficas, virou a marca fundamental dessa empresa, que deixa de ser uma empresa para ser uma corporação financeirizada e cujo objetivo não é produzir bem-estar social, nem desenvolvimento nacional e nem manter um certo equilíbrio na soberania do país. O objetivo da Vale privatizada é transferir os lucros da natureza para um conjunto de acionistas internacionalizados. Portanto, ela vai virar ela se traduz no nosso, a sua prática política institucional e sua prática empresarial se transformará no conflito dessa década que se encerra com duas catástrofes de derrama de rejeito no estado de Minas Gerais, ou seja, a empresa contribui para colapsar a natureza, para colapsar uma forma de exploração econômica da natureza que é a mineração, mas transfere essa crise jurídica, institucional e ecológica para toda a sociedade.
Uma reflexão importante sobre a mineração para 2021. Se for uma atividade do setor público, tem que beneficiar o conjunto da sociedade. Outra inspiração tem sido as resistências provenientes dos próprios territórios que não querem mais a instalação de projetos de mineração, como explica Juliana Malerba.
Norte a Sul, há muita gente organizada, muitas comunidades que estão declarando seus territórios livres de mineração e reivindicando que o Estado não permita a instalação de projetos minerários e, ao invés disso, desenvolva políticas públicas que fortaleçam suas economias locais. Essas lutas têm alcançado algumas conquistas importantes que lograram, de fato, criar restrições ao avanço da mineração. Leis de ordenamento territorial, de proteção ambiental e hídrica têm sido criadas no plano local a fim de impedir a instalação de grandes projetos mineradores. Mas elas mostram que a sua manutenção depende de um processo permanente de mobilização e afirmação do desejo do território em manter-se livre. Por isso, é muito importante seguirmos aprofundando os argumentos políticos que sustentam a declaração dos territórios como livres de mineração. Lembrando que essa autodeclaração se baseia na afirmação e na defesa das atividades econômicas e de riquezas culturais que existem nos territórios. O extrativismo, as roças familiares, o turismo comunitário, o artesanato, as cooperativas, atividades e práticas que são muito importantes porque geram trabalho e renda para muitas famílias, garantem segurança alimentar às comunidades e protegem a biodiversidade e os bens comuns para gerações futuras.
Ou seja, há esperança e haverá luta organizada. Não nos percamos nisso. O último programa de 2020 chegou ao fim e contou com a produção da Justiça Global, Rede Brasileira de Justiça Ambiental, o MAM, e da articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. E não se esqueça de fazer escuta atenta mensalmente de Vozes que Valem. Boas festividades natalinas, um ano com vacina e com mais territórios livres de mineração do capital. Até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.